direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo, direto agora a mais uma passagem de ano para 2026. E professor, passado este tempo todo, o que é que o professor acha que devia chegar ao sapatinho dos nossos consumidores?
Salve! Direto ao consumo, informar para prevenir, prevenir para não remediar. Não é por muito madrugar que amanhece mais cedo. Nem é por muito pedir que a dádiva é suscetível de se conceder. E o que seria normal se pedisse para o sapatinho do consumidor? No fundo, três coisas simples, muito simples, que nem sequer são palavras loucas a impor ouvidos mocos. Em primeiro lugar, a educação para o consumo. A educação e a formação do consumidor. Em segundo lugar, a informação ao consumidor. E em terceiro lugar, a proteção deve ser dispensada ao consumidor por forma a que se concretize o desígnio de uma justiça acessível e pronta. E vamos então socorrer-nos de três normas da Lei Quadro de Defesa do Consumidor que, na sua singeleza também, impõe a observância de regras que o próprio Estado tende a descartar. Vejamos, por exemplo, no que toca a este verdadeiro programa que o artigo 6º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor prescreve. E vamos transcrever a lei com toda a minúcia. No seu número 1, incumbe ao Estado a promoção de uma política educativa para os consumidores, através da inserção nos programas e nas atividades escolares, bem como nas ações de educação permanente de matérias relacionadas com o consumo e os direitos dos consumidores, usando-se designadamente os meios tecnológicos próprios de uma sociedade da informação. 2. Incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais, desenvolver ações e adotar medidas tendentes à formação e à educação do consumidor, designadamente através de alinear concretização no sistema educativo, em particular no ensino básico e secundário, de programas e atividades de educação para o consumo. A linha B, apoio às iniciativas que neste domínio sejam promovidas pelas associações de consumidores. A linha C, promoção de ações de educação permanente, de formação e sensibilização para os consumidores em geral. A linha D, promoção de uma política nacional de formação de formadores e de técnicos especializados na área do consumo. Número 3. Os programas de caráter educativo difundidos no serviço público de rádio e de televisão devem integrar espaços destinados à educação e à formação do consumidor. Número 4. Na formação do consumidor, devem igualmente ser utilizados meios telemáticos, designadamente através de redes nacionais e mundiais de informação, estimulando-se o recurso a tais meios nos setores público e privado.
Professor, e no que toca à educação e à formação, segue-se de resto alguma informação?
Exatamente. A informação ao consumidor está consagrada no artigo 7º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor de 1996. A lei vai fazer 30 anos de vigência. Número 1. Incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais desenvolver ações e adotar medidas tendentes à informação em geral do consumidor, designadamente através de a linha A, apoio às ações de informação promovidas pelas associações de consumidores. A linha B, criação de serviços municipais de informação ao consumidor. A linha C, constituição de conselhos municipais de consumo com a representação designadamente de associações de interesses económicos e de interesses dos consumidores. A linha D, criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis de âmbito nacional no domínio do direito do consumo, destinados a difundir informação geral e específica. A linha E, criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis em matéria de direitos do consumidor de acesso incondicionado. Número 2. O serviço público de rádio e de televisão deve reservar espaços, em termos que a lei definirá, para a promoção dos interesses e direitos do consumidor. Este artigo continua, mas eis, em síntese, o que importa aproveitar para se realçar a circunstância de este artigo ser, como até então, autêntica letra morta.
Muito bem, professor, avançamos na nossa conversa para perguntar-lhe também no que se prende ao acesso dos consumidores à justiça, para que os conflitos se resolvam prontamente. A justiça não tarda, mas é sempre uma manifestação de uma certa injustiça, professor. Concorda?
Absolutamente. Eu costumo dizer que justiça que tarda tem sempre o amargo sabor da injustiça. E a Lei Quadro de Defesa do Consumidor aponta, de resto, em concretização de um comando constitucional íncito no número 1 do artigo 60 do texto fundamental, no número 1 do artigo 14 da Lei Quadro, bem entendido, diz-se o que segue. Incumbe aos órgãos e departamentos da administração pública promover a criação e apoiar centros de arbitragem com o objetivo de dirimir os conflitos de consumo. Ora, é indispensável que se criem centros em que se dirimam conflitos de consumo nos distritos que os não possuem, que estão a zeros, e são 10 dos 18 distritos que a organização administrativa do país tem. Nós transcrevemos deliberadamente os artigos da lei omissos nas políticas ou nas práticas de quem detém responsabilidades na esfera pública e nos círculos políticos. Os dispositivos da lei são até fáceis de entender. O que esperam os poderes públicos para transformar em realidade comandos da lei que são, afinal, fundadas aspirações dos cidadãos? Será assim tão difícil de concretizar todo este propósito que o legislador ordinário, na esteira do legislador constitucional, estatuiu? 30 anos se passaram e os dispositivos são, como se disse há instantes, e em rigor, a autêntica letra morta. Ao primeiro-ministro, como se, em termos profanos, fora não o Pai Natal, mas, aliás, não o Menino Jesus, mas o Pai Natal, que de saco às costas distribui na quadra, nem sempre com parcimónia, algo a que as crianças aspiram, um voto, o de que, e se nos orientarmos pelo que vem exatamente ali da outra riba da fronteira, o dia das prendas é o dia dos Reis Magos. Se o primeiro-ministro, a 6 de janeiro, desse instruções para que estes dispositivos tivessem efetiva consagração, me prestaria um inestimável serviço ao país. Nós estamos em crer que há uma indiferença, se não mesmo uma animadversão por tudo o que diga respeito ao consumidor. E isso deixa-nos profundamente amargurados. Não há dificuldade, em resumo, em transformar o artigo 6º, que é um artigo programático acerca da educação e formação do consumidor, em algo de real, palpável. Não haverá dificuldades em criar serviços municipais do consumidor em cada um dos municípios, nem dificuldade em criar conselhos municipais para que os temas relacionados com as políticas locais de consumidores sejam consequentemente debatidos a esse nível, nem dificuldades em criar bases de dados acessíveis para que as pessoas tenham uma informação em linha também disponível, como não se nos afigura um bicho de 7 cabeças ter no serviço público de rádio e de televisão, que os consumidores, direto e indiretamente, pagam, diretamente através da contribuição do audiovisual, indiretamente através do orçamento de Estado, aí não como consumidores, mas como contribuintes, não se nos afigura difícil ter programas adequados a este propósito numa televisão que estiola com programas como o Preço Certo, com programas como os de entretenimento, que apodrecem no espaço televisivo sem um interesse de maior, sem um interesse por aí além. Somos nós a dizê-lo, nos não levem a mal. Por que razão é que o serviço público de rádio e de televisão, que poderia ter aqui um papel extraordinário, manda efetivamente às ortigas estes aspectos que são de uma relevância extraordinária? Já no que toca à justiça acessível e pronta, parece que o Ministério da Justiça está a fazer um esforço para ampliar, não se sabe a quantos distritos mais, a rede de centros de arbitragem de conflitos de consumo, de tribunais de consumo, que já agora deveriam, à semelhança do que sucede com os julgados de paz, ter não a competência para arbitragem necessária ou forçosa nos 5 mil euros, mas nos 15 mil euros. Porque há muitas situações que ficam fora dos tribunais de consumo, exatamente porque tribunais de consumo com conflitos que se dirimam obrigatoriamente, necessariamente, vão até aos 5 mil euros e deviam ir, à semelhança do que acontece com os julgados de paz, até metade da alçada dos tribunais de segunda instância, ou seja, metade de 30 mil, 15 mil euros. Isso já daria uma margem adequada para que quem se veja envolvido em conflitos pudesse recorrer aos tribunais de consumo, que precisam, além do mais, de publicidade, porque há muita gente que não faz ideia nenhuma do que isto seja, não faz ideia nenhuma das portas a que pode, efetivamente.
Muito bem, professor, e com este ano que está a chegar ao fim, é importante também dizer que muitas foram as queixas dos nossos ouvintes, queixas muitas delas, e passo aqui a expressão, feitas tendo em conta o entroncamento, porque eram queixas que provavelmente o professor na sua carreira já viu tudo, eu nem por isso, mas que me deixaram também muitas das vezes bastante apreensivo. Professor, tendo em conta este último ano, tendo aquilo, conta que aquilo que os nossos ouvintes nos têm trazido ao Direto ao Consumo, gostava de lhe perguntar se é possível fazermos aqui um pequeno balanço sobre o que foi este último ano para os nossos consumidores.
Com efeito, o último ano, no que toca à informação por nós veiculada através da antena, da rádio, Valor Local, mas também através de artigos que surgem habitualmente na edição mensal do jornal Valor Local, foi algo de extremamente relevante. Em primeiro lugar, este diálogo com os nossos ouvintes, não só os do Distrito de Lisboa, em que a rádio está implantada, mas também em relação a todos aqueles que ouvem em qualquer suporte o programa Direto ao Consumo, foi algo de extraordinariamente relevante e assume, no particular da difusão pelas rádios, e nós temos alguns outros apontamentos, umas rubricas mais contidas de 3, 4 minutos semanalmente, foi algo de notável. A receptividade do programa, que se mede pelo teor das consultas dirigidas pelos nossos ouvintes, de uma atualidade extraordinária e, como Miguel Rodrigues afirmou, algo de preocupante por vezes, porque se trata de questões que estão penetradas de algo de excêntrico, às vezes coisas absolutamente irreais que acontecem, porque os consumidores, nem sempre dotados de adequada informação, reagem perante as circunstâncias de modo consequente. Nós temos de dar uma nota positiva à forma como a informação ao consumidor, através deste meio, tem chegado a todos e a cada um, a esse universo que sintoniza regularmente a Rádio Valor Local. E, se quisermos, a outro título, estabelecer, na realidade, em termos gerais, em termos universais, algo que assente exatamente no tripé educação, informação, proteção, podemos dizer, em termos orgânicos, que é de estranhar que não haja, a nível central, uma Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, como acontece, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, e nós visitámos recentemente, a convite do seu secretário de Estado, o próprio departamento do governo do estado do Rio de Janeiro. E é absolutamente esmagador verificar que, num Estado da República Federativa do Brasil, há uma atividade intensa que é insuscetível de se comparar com o que se desenvolve em Portugal, porque parece que em Portugal nem sequer parece pecaminoso falar de defesa do consumidor, nem sequer se deve falar disso. Nós não temos um secretário de Estado, que devia estar, de resto, na justiça, que não na economia. No Brasil, autonomia absoluta para o secretário de Estado, que reporta ao governador do Estado. Mas nós temos um secretário de Estado do Turismo, que por sua vez é do Comércio e Serviços, essa é a denominação oficial, mas que terá também o encargo, através de assessores que ficam de resto escondidos nos galpões do Ministério, cuidarão de certo, ou levarão ao secretário de Estado algo do estilo. É incrível como se desvalorizou em Portugal de forma intensa este tweet. Portanto, nós aspiraríamos a ter uma certa autonomia. O que se faz em matéria de educação para o consumidor? Nada. Rigorosamente nada. Houve aqui há tempos, estava ainda em exercício de funções, uma diretora-geral, a doutora Ana Catarina Fonseca, em que se fez para aí um fogacho qualquer. Vieram a Coimbra dizer que iam implementar o quê? Não se fez rigorosamente nada, não se faz rigorosamente nada. O que se faz em matéria de informação? Zero. O que se faz em matéria de perseguição a atividades como as da publicidade ilícita que por aí campeia? Veja-se o pequeno ecrã. Veja-se a pantalha neste momento, a publicidade que envolve crianças, a publicidade dirigida a crianças de forma ilícita, a violar o artigo 14 do Código da Publicidade, com absoluta impunidade. Não há quem vá efetivamente à palma aos anunciantes e aos seus difusores, às agências de publicidade, que ignoram deliberadamente as prescrições do Código da Publicidade, deliberada e ostensivamente. É uma vergonha o que se passa entre nós, é uma vergonha o que se passa em matéria de patrocínio, sem que a entidade reguladora da comunicação social, a ERC, no que toca às bebidas alcoólicas, que no quadro da lei em vigor não deviam passar entre as 7 horas e as 22 horas e 30, nem na rádio, nem na televisão. E ainda hoje, à tarde, uma cerveja, porque se discutia um problema qualquer acerca das arbitragens, lá estava plantada a garrafa de cerveja. Mas se isto não é publicidade, para além de haver aqui uma base de patrocínio, de publicidade e de publicidade indireta, que a Constituição da República proíbe no número 2 do seu artigo 60, o que será? E no que toca, efetivamente, à conflitualidade dos conflitos de consumo. As grandes empresas não atendem os telefones. Mas isso também acontece com os serviços públicos em geral, sem que ninguém lhes vá à palma. As grandes empresas não atendem o telefone. Procurem ligar para uma Endesa, procurem ligar para uma EDP, procurem ligar para qualquer outra entidade no âmbito dos serviços públicos essenciais. E não conseguimos realmente o contacto. E quando episodicamente isso sucede, somos mandados de Herodes para Pilatos numa sequência incalculável que não tem qualquer préstimo e exaspera o mais paciente dos consumidores. Isto é uma vergonha. E, no entanto, nós não temos política, não temos um ministro que dê a cara por isto, não temos um secretário de Estado atuante preocupado, efetivamente, com o turismo, que é esse o seu domínio de intervenção primacial, e a defesa dos consumidores é mandada, efetivamente, às urtigas. Uma vergonha o que está a ocorrer connosco e entre nós.
Professor, e com isto terminamos o último programa do ano. Resta-me agradecer-lhe e desejar-lhe um bom final de 2025, um excelente início de 2026.
Boas saídas, melhores entradas, um 2026 promissor, um 2026 em que nos possamos rever na vontade insaciável de fazer coisas por este país. Quero a Deus que todos estes propósitos se concretizem.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.